à espera do concerto dos Arctic Monkeys. Estamos aqui com a Márcia, que tens a dizer? Estás muito entusiasmada?
Ansiosa.
Muito. Fábio, estamos aqui com o Fábio. O que é que tens a dizer? Estamos quase... está quase a começar o concerto dos Arctic Monkeys. O que é que tens a dizer? Estás ansioso? Estou a dizer, está quase a começar o concerto dos Arctic Monkeys. Queria saber como é que te sentes. Estás ansioso? Gostas muito da banda?
Finalmente não podemos mexer um bocadinho as pernas. Está a ser um grande sacrifício,
pois,
mas vai valer a pena.
É verdade, está muita gente aqui. E pronto, e vai valer a pena. Esperamos nós, não é?
Estamos em modo disco.
Exatamente, mas vai valer a pena. Pós-concerto do Arctic Monkeys, estamos aqui com a Márcia e com a Cristiana. Vou fazer agora então algumas perguntas. O que é que vocês acharam do concerto do Arctic Monkeys? Pode-se começar a Cristiana. De 0 a 10, quanto é que avalias o concerto do Arctic Monkeys?
Estiveram muito melhor do que o ano passado no Calorama. O ano passado provavelmente eu dava-lhes um 7 porque gosto da música deste. Talvez este ano eu dava-lhes um 8,5.
Ok, porque sentiste que houve uma maior interação, talvez, não sei, o que é que tu achaste?
Sim, maior interação, acho que os fãs eram um público um bocadinho diferente e o facto de ser no contexto de um festival como a Nosa Live também fica diferente.
Muito bem. E tu, Márcio, o que é que tens a dizer do concerto dos Arctic Monkeys?
Opa, eu gostei bué do concerto dos Arctic Monkeys. Dou-lhe de 0 a 10, tipo um 8, 9.
Ok.
Opa, gostei muito de tocar um bocado todos os álbuns e acho que lá está, tinha feedback de que eles não eram muito interativos, mas acho que superaram um bocado as minhas expectativas, que estavam um bocadinho baixas nesse aspecto. Mas, mesmo para uma banda de rock, acho que ainda deviam ter um bocadinho mais interação. Sim, mas gostei bastante.
Mas é um bocado típico dos Arctic Monkeys não interagirem muito. Uhum. Também gostei e foi um bom concerto e é isso. Obrigada. Espero-te aqui.
Obrigada.
You're listening to Verandira.
Hello, malta. Sejam bem-vindos a nuestro novo episódio de Verandita, né? Desculpem o entusiasmo, mas como não ficar entusiasmado depois desta pequena introdução antes do jingle que vocês ouviram, áudios separados com um bónus que foi um bocadinho do concerto dos Arctic Monkeys que eu tive o privilégio de ouvir ao vivo este ano nós live, decidi gravar um bocadinho para colocar aqui. E para relembrar que Verandita também está nos festivais e que começou a primavera sound desta época de festivais aqui em Verandita e continua com o live. E como vocês sabem ler e bem, isto é um episódio dedicado a nós ao live e como devem também ter percebido antes do jingle do podcast, apareceu assim uns áudios um bocadinho à toa sobre feedback de concertos, eu e o meu pessoal falámos dos concertos, um pequeno áudio do concerto, do Jártico ao vivo, portanto tudo privilégios aqui deste episódio e vocês habilitam-se a ouvir em primeira mão. E também vão ouvir agora o meu feedback. Não é que vocês realmente queiram ouvir, né? Por isso que estão a ouvir este podcast, é que vocês detestam ouvir o meu feedback, mas como detestam, vão ter que me gramar. Pronto, malta, para quem não está familiarizado, passem então a estar. Na semana passada, há uma semana atrás mesmo, porque eu estou a gravar isto hoje, dia 13 de julho, presumo eu. Ui! Sim, hoje é dia 13, até vou ver as horas. 13 de julho, às 15h07 da tarde, ok? Há uma semana atrás estava a esta hora num autocarro super cheio e caótico para ir para o Parque de Campismo de Monsanto, onde iria ficar acampado 3 dias para o melhor festival. Não é o melhor, que eu não gosto de estar aqui a categorizar festivais, porque todos os festivais têm a sua própria dinâmica, o seu próprio ambiente, mas confesso que o Nosa Live não é que seja o melhor festival, que não é, mas para mim eu tenho um carinho especial por aquele festival, porque foi o primeiro festival que eu fui. Com 16 anos foi o Nosa Live, portanto eu estreiei-me neste mundo dos festivais no Nosa Live em 2019 e eu já não ia ao Nosa Live desde 2019 também, porque o ano passado o cartaz não me entusiasmou assim tanto, a não ser da Strokes, mas também calhava numa altura em que eu ainda estava em exames, porque o ano passado o calendário da universidade foi até mais tarde, então tipo, ok, por não ter oportunidade de ir ao Nosa Live, mas este ano tive e até, eu acho que cheguei a comentar aqui em Bernadita, já em dezembro, que foi quando eu comprei o passe geral, porque os coisas de cartaz eram nomes muito sonantes para mim, que eu gosto muito de bandas em particular que eu amo, como por exemplo Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys e Queens of Stone Age, são bandas que me dizem muito. E então eu comprei o passe em dezembro, quando ainda havia passes para o Noja Live. E o que é certo é que ainda parece que foi ontem que comprei o passe e o Noja Live já aconteceu. E agora estou já a sentir nostalgia do Noja Live, porque foi mesmo particularmente especial este Noja Live. Porque foi, eu geralmente costumo acampar em festivais como, por exemplo, Paredes de Coura, sei lá, um Vilar de Mouros, um Somri. São festivais que geralmente o pessoal acampa. Agora... Eu, na Live, nunca tinha acampado e tive o privilégio de ter acampado com um grupo especial. Portanto, beijinhos para o Fábio, beijinhos para a Cris, beijinhos para o Rafa, beijinhos para o Paulo, beijinhos para a Márcia, que foi a malta que eu tive no campismo, o meu grupito do Alive. E foi incrível, porque a única, tivemos mesmo que recorrer a esta cena do campismo, e eu adoro acampar, portanto, também não é uma coisa que me causa muita moça. Mas pronto, eu geralmente o Alive, pronto, como é um festival assim muito citadino, o pessoal geralmente apanha autocarro, como eu fiz em 2019, que foi, eu escolhi um dia, porque o Alive também é um bocadinho carito, estamos francos. Eu, em 2019, por exemplo, escolhi o dia dos Smashing Pumpkins e Tom York e Bon Iver. Fui, apanhei o autocarro de manhã, estive no Alive durante o dia e à noite basei. À semelhança do que eu também costumo fazer no Rock in Rio. Desta vez, como senti que não queria perder realmente estas três bandas, ainda estavam em dias diferentes, pensei, não, porque não, realmente acampar e ter uma experiência diferente, e sem dúvida que adorei. E o Parque de Campismo Monsanto tem muito, muito boas condições, tem muitos bons acessos, autocarro, depois também temos um autocarro direto do festival, que é como se fosse um transfer, que vai sempre de... passa sempre 10 minutos, isto é, o tempo do trajeto que o autocarro faz do passeio marítimo de Algés até Monsanto, que são 10 minutos na boa, tipo... Acaba por ser muito, muito prático. E depois tem piscina, tem tudo, tem também bar para o pessoal comer, também tem mini mercado para comprar aquelas coisas mesmo especiais, mas que são necessárias, como por exemplo água, snacks, coisas assim. Portanto, gostei mesmo muito da estadia. Foram 3 noites, eu comprei também um pack que o Alive tinha em. Que tinha. Isto é. O Alive tinha. Ai, fogo, parece que estou lenta de ideias. Isto é, tenho muita coisa para dizer e depois fico. Meio que, não sei, as ideias parecem que não saem da cabeça, não sei se isso já aconteceu, mas está-me a acontecer isso, talvez seja estranho. Mas para dizer, o Alive tinha um acordo, é isso que eu queria dizer, com o Lisboa Camping, que é onde nós estivemos hospedados, e então tipo, havia packs onde o pessoal podia comprar o campismo, claro que convinha, e até acho que daquilo deve ter esgotado entretanto. Eu comprei esse pack para em Abril, pronto, que aquelas coisas vão esgotando, então convinha também comprar as cenas com, pronto, minimamente com algum tempo de antecedência. E então eu, apesar de ter sido, apesar de tudo, essa cena do Alive foi um investimento bastante grande que eu fiz, mas não senti tanto este investimento muito exponencial, estão a ver, tipo assim, não senti que foi simplesmente assim tão grande, porque como fiz às partes, estão a perceber, primeiro comprei o festival, o pack, foi quase 200€, depois o campismo foi tipo em maio, depois os autocarros, essas coisas todas, para me levar lá foi tipo em junho, então tipo, eu apesar de tudo, apesar de ter gastado algum dinheiro, pá, acabei por não sentir tanto este peso a sair toda uma vez, porque foi assim aos bocadinhos. Mas não me arrependo nada, eu até nem queria puxar este assunto de dinheiro, mas eu sei que é uma coisa inevitável que vocês me iam perguntar, nem que seja por mensagens, a pessoal que é curioso e queira se cá fazer isto que eu fiz para o ano, então tipo, eu gosto já de dizer mais ou menos, pronto, à volta, sei lá, vocês gastam a brincar, sei lá, tipo uns 200 e tal euros, 300, tipo, ao estarem tipo, a acampar e estarem os 3 dias no Alive, porque para além disso, as coisas no Alive também são sempre mais caritas, mas não é só no Alive, em todos os festivais, comprar coisas no recinto é sempre mais caro do que comprar no supermercado ou tipo lá fora, né? Pronto, mas agora deixando a parte económica e indo para a parte realmente que interessa e que nos move, que é a parte das aventuras, a parte cultural, tudo isto. Vou então começar do zero, pronto. O festival foi no dia 6, 7 e 8, foram nos dias 6, 7 e 8, sendo que no primeiro dia o cabeça de cartaz era os Red Hot Chili Peppers, no segundo dia eram os Arctic Monkeys e no terceiro dia, para mim, eram os Queens of Stone Age, para muitas pessoas e para quase toda a gente, era o Sam Smith. Eu, como não sou assim muito fã de Sam Smith, eu quis ir no terceiro dia, foi mais pelos Queens of Stone Age do que propriamente pelo Sam Smith. Mas obviamente que vi todos os concertos. Pronto, no primeiro dia foi o dia mais sensitivo para mim, porque foi o dia em que eu não arredei pé da frontline, porque basicamente eu queria mesmo ficar na front Red Hot, para perceber, porque eu sei que os concertos do Red Hot, eu já sabia que eram sempre mágicos, mas ao estar mais de perto é sempre diferente, é uma experiência sempre diferente do que estar tipo mais atrás e acabar por ver o concerto pelos ecrãs. Apesar que já só o facto de estarmos ali já é super, super incrível. Pronto, e o que aconteceu foi, Esse dia também foi mais cansativo porque eu estava em Aveiro, porque pronto, obviamente que eu sou deslocada, então tipo, eu tive que apanhar autocarro, por causa com a cena da greve das CPs, da CP, eu e a Marta decidimos apanhar autocarro de Redes Expressos até à Gare do Oriente em Lisboa, e depois em Lisboa apanhámos um autocarro para nos levar à parte de campismo. Só que a situação, pá, lixada, digamos, é que o autocarro... Eu não tive também grande sorte com o motorista. O motorista era super, super mesquinho, e o motorista da Rede Expressos chegou aqui à Aveira às 9 da manhã e depois só saímos daqui às 9 e meia porque ele teve meia hora a atrofiar com o pessoal do autocarro, portanto connosco, com todos os tripulantes do autocarro, porque ele estava a insistir que basicamente tipo, nós chegamos ao autocarro, tudo bem, e a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos ao autocarro é tipo malas pesadas, sei lá, malta que tinha tendas ou malta que tinha mochilas para Lisboa e não sei o quê. Opa, a primeira coisa que a gente faz é, chegamos e pomos as coisas na bagageira, né? Naquela bagageira do autocarro gigante, naquela mala gigante, e depois, sei lá, mochilas, sacos assim mais de colo, uma pessoa leva para dentro do autocarro para depois, sei lá, ter lá o carregador, powerbank, tipo snacks, coisas assim, né? Sempre foi assim, e já no autocarro há muitos anos. Pois naquela viagem, o motorista mal chega ao autocarro para arrancar, ele arma-se em... Estão a ver aqueles instrutores ou aqueles guias turísticos que vão, tipo, dar uma vistoria? Ou então quando andámos na escola, na visita de estudo, que a professora primária ia verificar, e os auxiliares iam verificar se nós tínhamos o cinto de segurança. Pois este indivíduo, em vez de verificar esta cena dos cintos de segurança, que ainda era ao menos, pronto, eu ainda a tolerava, não, foi verificar se nós tínhamos a nossa mochila e mala, da nossa carteira pessoal, naquelas coisas que imaginem, em cima dos bancos há um suporte de metal onde o pessoal pode colocar as mochilas, essas coisas, pronto, mas isso não é obrigatório e raramente o pessoal mete lá as coisas porque aquilo não é prático, pois aquele motorista insistiu com toda a gente que tínhamos que pôr as coisas todas à força naquele metal porque senão não saíamos ali da Aveiro. Resultado, havia muita malta que tinha coisas, pá, a mochila mais pesada com computadores e aquilo não entrava, demorava bem tempo e ele só arredava pé dali, portanto ele só saía da Aveiro quando o pessoal tivesse tudo lá em cima colocado, então empatou muito tempo. E depois outro o problema que foi se arrastar ao longo da viagem. Porquê? Porque nós íamos parando em vários apeleiros, paramos em Nazaré, paramos nas Caldas da Rainha, por aí fora, e resultado, ao pararmos nestes sítios todos, ele voltava a fazer uma vistoria de quem tinha a mochila no sítio correto ou não. Então a viagem, em vez de ser 2 horas e meia, 3, foram 4 horas, porque ele teve metade do tempo que sempre que parámos a reclamar. Foi assim uma viagem muito caótica. Estava super cansada, pois estava um calor abrasador em Lisboa, coisa que aqui no Norte não estava assim tanto calor. Estava um calor desgraçado em Lisboa, tudo certo. Pronto, cheguei à Gare do Oriente, tipo, ainda eu e a Marta fomos tipo ao Vasco da Gama almoçar. Era um caos autêntico também, muita gente no Vasco da Gama, e tipo, eu só pensei, ok, bem-vindo a Lisboa, em qualquer hora do dia, tipo, está um calor descomunal e boa gente. Depois comemos uma coisa bem rápida e fomos então apanhar o autocarro para o campismo. Resultado, aquele autocarro é um autocarro que para em vários sítios, para ali tipo, naquela zona da linha de Sintra e por aí fora, e para em Benfica e por aí fora. E então, tipo, à medida que ia parando, iam entrando bué pessoas mesmo, e também bué pessoas iam saindo. Mas resultado, o pessoal, eu apercebi-me do quão stressante é. Eu já fui muitas vezes a Lisboa, malta, mas eu nunca andei de autocarro em Lisboa. Eu ando sempre de metro, ou então já cheguei a andar de Uber, tipo, nunca andei de autocarro mesmo. Agora pareço assim um bocado armançada a dizer, oh meu Deus, nunca andei de autocarro, isso é bué coisa que não uso. Não, pelo contrário, tipo, eu no Porto costumo andar muito de autocarro, porque, tipo, no Porto é uma cidade que eu costumo andar, frequentar bastante. Agora Lisboa, como é uma coisa mais turística, eu só vou mais... Pá, pontualmente, eu costumo andar mais de metro, ou então tipo, levo o carro pessoal e tipo, estou lá tranquila. Resultado, foi a primeira vez que apanhei autocarro e então apercebi-me do que é realmente aquele tal stress que o pessoal diz que é apanhar transportes públicos em Lisboa. Primeiro, é uma confusão desgraçada porque é tipo, tudo ao molho e fé em Deus, e ainda por cima, como os comboios estavam em greves, o pessoal acaba por usar mais autocarros. E para além disso, o pessoal é mesmo muito estressado e depois há ali um choque de culturas muito grande. Eu nunca pensei, tipo, pessoal todo tipo a reclamar uns com os outros, tipo. Depois, quando eu digo choque de culturas, é no sentido de pessoas que têm maneiras de viver a vida e formas de viver a vida muito características e diferentes, que acabam por ali por não por se confrontarem dentro daquele autocarro e acabam por quase que haver pancadaria, mas tipo pancadaria verbal lá, isto é, violência verbal existe sempre num autocarro. E então aquilo era mesmo, era tipo angustiante, eu sentia que a qualquer momento ia ser levada para uma discussão da qual eu não quero fazer parte, estão a perceber aquele receio de alguém se meter com vocês e começar a atrofiar do nada. Pronto, resultado, não tive naquele dia uma boa experiência com autocarros de todo, nem de manhã tive com o motorista, nem depois à tarde tive, porque o pessoal era muito estressado, depois imagina, implicavam com tudo e por nada, depois houve ali uma situação entre duas senhoras que quase que eu ainda dá porrada, olhem, assim mesmo uma coisa por demais que eu fiquei bastante traumatizada. Mas depois, pronto, chegou, passado quase uma hora de tortura, cheguei ao destino, que era o Parque de Campismo de Monsanto, e foi tudo tranquilo. Tive sorte também porque o meu pessoal, portanto, o pessoal lá tinha montado a minha tenda e então foi tranquilo porque já estava tudo montadito e estávamos prontos para ir para o live. Chegamos ao live, achei uma coisa muito afoleira porque foi, por exemplo, eu, o Fábio, a Márcia e o Paulo, nós tínhamos comprado aquele pack FNAC, que é sempre assim que eu compro nos festivais, que traz sempre uma t-shirt e fica sempre mais em conta, atendendo ao facto que oferecem uma t-shirt e não sei o quê. Então, tipo, nós tínhamos comprado o pack FNAC e, tipo, toda a vida, nos festivais, nunca houve distinção entre pack FNAC e não pack FNAC. Pois, este ano, no Alive, o passo geral, havia uma distinção entre pack FNAC e não pack FNAC. Isto é que, nas bilheteiras, nós chegamos à bilheteira normal para levantar a pulseira, para trocarmos o bilhete pela pulseira, e uma senhora disse, ah, vocês são do pack FNAC, têm que ir para outra bilheteira. Então, fomos para outra bilheteira e deram-nos uma pulseira diferente da pulseira do pessoal que não tinha pack FNAC. E isto pode parecer um precisismo, mas eu gosto bem das pulseiras, tipo, de andar com as pulseiras nos pulsos e não sei o quê. E esta pulseira, que me calhou a tal do pack FNAC, é amarela e branca, resultado. Sendo que grande parte é branca. Então, tipo, eu não gostei, porque vai sujar bem facilmente. E, tipo, comparado à pulseira do pessoal que não tinha pack FNAC, que era preta, eu preferia sem ser pack FNAC. E senti que não houve qualquer tipo de vantagem a ter uma pulseira exclusiva da FNAC, mas pronto, whatever, achei só chunga. Entretanto, como eu queria, já, como nós chegamos, apesar de tudo, tipo às 5 da tarde, já era um bocado em cima para conseguirmos ainda fazer outras coisas, se nós queríamos realmente ficar na fronte, convinha já irmos para a fronte, então, tipo, fomos logo para a fronte e tive o privilégio, ainda bem que fui para a fronte, porque se eu não fosse para a fronte, se calhar não via esta banda e nem sequer iria conhecer a banda, porque eu não conhecia a banda que vou agora falar e passei a gostar imenso, que é os Drive Era, que basicamente é a banda, é uma sucessão dos Air 5. Quem é da minha geração sabe quem são, certeza que sabe quem são os Air 5. Os Air 5 era aquela banda que surgiu pós aquela série da Disney que era o Austin and Ally, que tinha o Ross Lynch, que eu lembro quando tinha para aí 10 anos, eu comprava as revistas Bravo e saía sempre posters do Austin and Ally e do Air 5, que pronto, o Ross Lynch, que era o protagonista do Austin and Ally, começou a ter uma banda lá no, na série e depois queria uma banda com os irmãos, que era o Air 5. Só que, entretanto, a banda separou-se e eu achava que tinham acabado de ver, mas, porém, não acabaram de ver, tipo, tornaram-se, foi mais pequenos, isto é, houve alguns irmãos que saíram mesmo, não quiseram mais a parte musical, mas o Ross e o Rocky e continuaram com a banda, então, tipo, criaram os Drive Era. E é uma banda muito fixe, dá mesmo aquela vibe de verão, muito vibe também de Outer Banks, estão a ver, sinto bem que as músicas deles dava muito bem para entrar na banda sonora de Outer Banks, gostei imenso. O Ross Lynch é um bicho de palco e está todo giro, eu confesso que antes não achava muito bonito, meninas, perdoem-me, mas eu não achava muito bonito e agora acho muito giro, mas continua a ser Team Rocky, o irmão dele é mais, faz mais o meu estilo. Não é que isto interesse para vocês, mas para dizer que, epá, tudo era bom ali, tantas vistas como a música, eu fiquei completamente Peter Sérica porque eu não conhecia e amei a vibe. E depois Ross Lynch tinha mesmo muito, muito contacto com o público. Eu nunca tinha visto um músico a fazer tal coisa, tipo, ele no final do concerto teve a dar autógrafos, tipo, na frontline ao pessoal que quisesse, ele dava autógrafos. Claro que foi ali um tempo limitado, porque não era suposto ele dar autógrafos, ele fez algo que não era suposto fazer, e foi só fofo da parte dele. E depois eles fizeram outra coisa muito fixe, que foi, entretanto, eu como estive sempre na frontline, eu não estava bem na frontline, estava tipo na terceira fila, ok? Eu não estava bem na front, mas conseguia ver nitidamente bem as coisas, mas eu estava muito perto da grade do meio, porque nós lá vi que ele tinha uma grade do meio, tipo, que dá para, como se fosse ali um corredor da fama onde os artistas podem passar para ir para o palco, ou se quiserem interagir com o público, por acaso não aconteceu este nós live. Assim muito. A não ser o Ross Lynch que fez. Mas isto para dizer que, pronto, a seguir ao concerto dos Drive Era, bem, vieram os Pushifer, eu gostei do concerto, mas tipo, eu não sou assim tão fã dos Pushifer, portanto não amei, mas achei interessante e o som daquilo está incrível e foi bom por também ter tido o privilégio de ouvir o baterista, ver ao vivo o baterista do Stool, que é uma banda que eu também gosto. Pronto, os Pushifer foi interessante, e a seguir era Red Hot. Resultado, no intervalo entre Pushifer e Red Hot, comecei a ouvir berros de pessoal histérico, então o que era? Os Drive Era estavam a passar naquele corredor perto da grade e iam-se juntar ao público, portanto iam-se juntar aos festivaleiros do festival, iam para o recinto ver os Red Hot e achei super fofo, não estavam ali nada vedeta, estavam ali super boa vibe, gostei imenso. Aposto que houve gente a conseguir tirar fotos com o Ross Lynch e com o Rocky Lynch, porque eles estavam ali no recinto, só que eu não consegui porque também não queria sair dali, porque senão se saísse ali perdia o meu lugar na front para redote. Pronto, entretanto, obviamente que durante estes intervalos, estar na front é muito lindo de se dizer, mas cansa imenso. Nós não há grande espaço, depois ainda por cima, quando são concertos de grandes dimensões, não há grande espaço para nos sentarmos no chão sequer. Então, tipo, foi um bocado tenso para mim, porque eu tive, pá, 4 horas de pé, assim, na casa de banho. Depois, entretanto, consegui alimentar-me porque a Mariana, shout-out para a Mariana, beijinhos para ela também, se ela estiver a ouvir isto. Ela foi buscar uma pizza gigante para comermos todos. E é sempre bom quando estamos com um grupo grande num festival, à semelhança do Rock in Rio, que é, tipo, há sempre alguém que não se importa de ir buscar a pizza e depois o pessoal fica a guardar lugar. Claro que esse pessoal tem que ser a maioria para conseguirmos ocupar um espaço estrategicamente pensado para conseguirmos que o pessoal entre todo ali e depois comemos e não sei o quê. Mas claro que uma pizza gigante para tantas pessoas também não é assim. Comem tipo no máximo 2 fatias. Portanto, sacia na altura, porque nós realmente estamos cheios de fome e queremos é um objetivo, que é tipo ver o concerto. Mas depois temos o objetivo alcançado, ficamos com uma fome descomunal. E foi o que aconteceu. Depois do concerto de Red Hot, estava cheia de fome e gastei tipo pá, 4€ num cachorro no nosso live, mas não importa, foi dos melhores 2€ que eu investi na minha vida, porque estava mesmo super cansada. Mas pronto, agora falando do concerto de Red Hot, amei o concerto de Red Hot. Se calhar vocês, mesmo malta que não tenha ido, já deve ter ouvido críticas, houve malta que gostou, houve malta que não gostou, mas isso é como tudo nos concertos. Claro que os Red Hot já não estão na melhor performance física como estariam há 10 anos atrás, ou então há 5 anos quando vieram ao Super Bowl, mas eu gostei. Claro que o Anthony Kiedis não fez crowd surfing com o público, não se atirou para o público, já não fez tantas piruetas, mas ele também não estava 100% no seu nível físico, porque ele estava com uma bota na perna, uma bota tipo de, como quem partiu a perna e está com uma bota tipo de ligadura, estão a ver? Mas mesmo assim, ele com aquela bota que é super pesada e que de certeza que é tipo, não mexes muito a perna, o gajo fazia piruetas já mesmo. Claro que não eram de piruetas tão assim malucas como se calhar faria antes, mas continuava, e claro que a energia do Flea continuava contagiante, ele continua a ser o lead singer a nível de, apesar de ele ser o baixista, ele continua a ser o bicho de palco a nível de interagir mais com o público, é sempre o Flea que interage mais, e ele foi bem fofo, que eu já fui a muitos concertos e nunca tive um concerto em que o músico tivesse interações com a lua, isto é, ele cumprimentou o pessoal e não sei o quê, e depois disse, oh my god, Lisbon, a lua está tão bonita hoje, não sei o quê, não sei o quê, olhem para a lua, então tipo, foi bem fofo, porque tipo, imagina, estávamos a olhar para ele e de repente só vejo o pessoal todo, inclusive eu também fiz igual, a inclinar a cabeça para trás, para o céu, para ver a lua, e funny, há uma coisa super funny, que foi o fotógrafo dos Red Hot, tirou a fotografia à lua e colocou depois no Insta do Red Hot, portanto, se vocês quiserem ver o post dos Red Hot de Lisboa, vai aparecer lá a lua daquela noite, e achei isso só bonito, só tipo mágico, estão a ver, super energético. Pronto, e depois, claro que eu fiquei super histérica, e também foi como ver também ver Red Hot, não foi só o facto de ver Red Hot, porque eu gosto bem de Red Hot, mas também foi o facto de poder ter o privilégio de assistir aos Red Hot com o John Frusciante. Como sabem, o John Frusciante faz parte do início dos Red Hot, mas ele teve momentos em que saiu, portanto, ele nos anos 90 entrou nos Red Hot. Para quem não sabe um bocadinho a história dos Red Hot, portanto, os Red Hot surgiram e com um outro guitarrista, só que esse guitarrista, se não me engano, morreu ainda nos anos 80, porque os Red Hot já têm 40 anos, o pessoal acha que não, porque eles começaram a ter sim mais sucesso no final da década de 90, mas eles já têm 40 anos. Mas pronto, eles no final dos 80 tinham a banda e tinham um guitarrista que eu já não me recordo o nome, e ele morreu de heroína, se não me engano, morreu de overdose de heroína, e no início dos anos 90 surgiu o John Frusciante, portanto, eles entrou para a banda do John Frusciante, que era muito mais novo. Ele tinha pai de 17 anos e era um gênio tipo da guitarra, só que infelizmente tipo, eles, não é, felizmente eles ficaram muito famosos com aquele, com, por exemplo, com a Get It Away, com a Give It Away, yeah, com esse single que era desse álbum, pronto, começaram a ficaram bem famosos, e essa fama fez com que eles acabassem por se perder um bocadinho nas drogas, e nomeadamente o John Frusciante, que era o baby deles, perdeu-se mesmo muito na heroína, ao ponto de do pessoal temer mesmo a morte dele, porque ele estava mesmo um caco, e quem tiver curiosidade de ver no YouTube, eu por acaso vi há pouco tempo um vídeo da MTV, de 94, onde aparece a MTV a entrevistar o John Frusciante na sua casa, e o John Frusciante estava mesmo completamente, ele já não estava nos Red Hot, estava completamente drogado, nem dá para reconhecer, ele tipo nem tinha dentes nem nada, é mesmo traumatizante ver aquele vídeo, mas está disponível, e a entrevista onde o John Frusciante assume mesmo que está tipo nas drogas, que é drogado, só que não consegue sair ali. Pronto, entretanto, nesta altura, isto foi 94, os Red Hot tipo contrataram outro guitarrista, tipo o John Frusciante teve que sair porque ele não estava mesmo bom, estava mesmo mal, teve que ir para uma carreira de reabilitação, E, mas primeiro que ele fosse para uma clínica de reabilitação foi mesmo muito problemático, porque demorou muito tempo para ele ter consciência que tinha mesmo que ser tratado. E nessa fase, os Red Hot, que até foi na fase em que, que foi no 94, foi na fase até que a MTV entrevistou o John Frusciante, nessa fase os Red Hot, nomeadamente o Flick, que era o melhor amigo do John Frusciante, veio mesmo admitir que tinha medo que o John Frusciante morresse, porque ele estava mesmo a entrar num estado de quase trapo humano. Pronto. Mas entanto tudo passou, graças a Deus, e o John Frusciante foi para a clínica de reabilitação, e em 99 volta para os Red Hot e o mítico álbum Californication sai, e eles ficam super famosos, e a partir daí nunca mais tipo tiveram na moda baixo, sempre atingiram o estatuto de banda de rock super importante. Pronto, só que pronto, o John Frusciante então voltou para a banda e durou ainda bem tempo, e só em 2008 é que saiu para se dedicar a carreira a solo. E então, a partir do pessoal achou mesmo que o John Frusciante nunca mais ia voltar à banda, tanto é que a última vez que os Red Hot vieram a Portugal, que foi no Superbox Super Rock ali na Expo, o John Frusciante não estava lá, era outro guitarrista. Porém, este ano, 2022, o John Frusciante, acho que em conversa com o Flea, admitiu que gostava de voltar à banda e voltou, e então tipo esta digressão, é a digressão com o John Frusciante. Então para mim é tipo, bué, mágico, porque entre parênteses, o John Frusciante é um dos meus guitarristas favoritos e eu queria muito vê-lo ao vivo, só que já tinha perdido a esperança a partir do momento em que ele saiu dos Red Hot. Mas agora saber que ele voltou aos Red Hot é tipo mágico, tipo, vê-lo ao vivo. Então tipo, tive o privilégio de ver ao vivo e foi incrível, tipo, ele fez cada solo, tipo, depois ver a jams que ele fazia e os solos que ele fazia com o Flea, tipo, muito bom, muito bom. Agora, a única coisa que se pecou naquele concerto foi que eles, apesar de terem entrado muito bem, entraram com a Can't Stop, que o pessoal estava todo a vibrar e não sei o quê, depois cantaram a Danny California por aí fora, a Other Side também, depois ali no meio, que é quando o pessoal começa a ficar mais mortinho, eles deviam ter estimulado mais e não estimularam. O que aconteceu? Eles começaram a cantar as músicas do novo álbum, que é Return of Dream Canteen, e esse álbum, apesar de ser um álbum incrível a nível até de solos e tudo mais, tem muito ali John Frusciante, a marca do John Frusciante, é um álbum que não criou, não, é recente e não teve hits, não é aquele álbum que tenha saído e que tenha lançado ali um hit dos Red Hot, não teve hits. Então como não teve hits, o pessoal, tipo, por exemplo, malta como, eu estou a dizer como eu, porque eu sou fã dos Red Hot e gosto de músicas deste novo álbum, por exemplo, era tipo eu e mais umas pessoas tipo a cantar, mas grande parte estava mais morta, porque era normal, porque não era uma música assim que toda a gente pudesse cantar. Então tipo, eu acho que o alinhamento deles poderia ter sido melhor pensado, mas no final acabou por compensar, porque eles acabaram muito bem com músicas assim mais clássicas, portanto acabaram o concerto muito bem. Mas pronto, eu gostei do concerto, de um 0 a 10, fodão-lhes um 9. Depois o Chad foi super cute, atirou as baquetas e não sei o quê, e fez grande sol, tipo, eles são, tipo, são super icónicos, portanto já valeu a pena e já posso fazer ali aquele check de ter visto Red Hot, portanto gostei. Pronto, a seguir a Red Hot estava tão cansada que foi comigo andar cachorro, como vos disse, e foi-me embora, porque eu ainda queria ter ouvido Shinobi, que era que ele estava no palco do TF, só que eu estava tão cansada que tipo, basei só, apanhamos um autocarro e fomos embora para o campismo. No dia seguinte, era o dia dos Arctic Monkeys, o recinto estava super, super caótico nesse dia. Esse dia eu ainda consegui, tipo, já, apesar de também querer ficar na frente, queria também explorar um bocado o recinto que ainda não tinha explorado, então tipo, dividimos o nosso grupo, houve metade do grupo que ficou a assistir aos concertos desde o início para guardar lugar para a noite, e outra metade que esteve à caça dos brindes e não sei o quê, porque sim, apesar de tudo, é assim, o Nojo Live, quando há muito malta, há muito pessoal que diz, e eu percebo que o Nojo Live não é propriamente um festival de culto, porque há muita malta que vai ali só para as superficialidades, só para brindes, só para tirar fotografias. Sim, faz parte, mas também há muita malta que consegue juntar o útil ao agradável, que é o meu caso, de eu vou para ali pelas bandas, mas também vou aproveitar aquilo que tenho direito, por exemplo, os brindes. Claro que não me movo os brindes, mas se tenho a oportunidade de receber, por que não? E então, tipo, no segundo dia, no primeiro dia não recebi nada, não tive à caça de brindes, não tive em filas nenhumas, porque o Nojo Live às vezes parece a Disneyland, a nível de filas para conseguirmos brindes. Só que a Disneyland é para atividades, a Nojo Live é para fazer joguinhos para receber brindes. Pronto, no segundo dia já tive mais nessa cena, a explorar mais o recinto e tal, ainda encontrei malta que não estava à espera de encontrar, ainda estive ali com malta fixe. E depois, por volta das 7, fui para a zona onde estava o meu pessoal, mesmo na fronte, e então vi o concerto da Liso e adorei. Nunca pensei gostar tanto do concerto da Liso. Eu gostava das músicas dela, mas tipo, não estava ali tipo, provavelmente para a ver, e adorei. Ela foi, surpreendeu mesmo muito Esqueçam, foi incrível. Eu tipo, nem sabia que sabia tantas músicas dela. Estão a ver aquela pessoa que tem músicas bem conhecidas que tu conheces uma ou outra e depois ela canta outra a seguir e tu pensas, ui, já ouvi isto, também é dela, que top, não sei o quê. Depois ela tem um vozeirão incrível, tem uma presença única. Ela também interage muito com o público. Para vocês verem, tipo, havia malta com cartazes e cartolinas típicas, tipo, do pessoal que é fã. E havia um rapaz que tinha dito na cartolina que tinha ido só nos live para a ver. E ela ficou tão lisonjeada que até pediu que o rapaz lhe desse a cartolina e a autografou. No palco a cartolina para o miúdo. Depois cantou os parabéns a uma rapariga que fazia anos. Depois fez solos de flauta transversal incríveis e tem um vozeirão incrível. Eu até disse na brincadeira que ela é nova Aretha Franklin, porque ela tem muita presença, tem assim ali uma voz muito R&B e de solo muito, muito marcante, muito presente, e sem dúvida que ela ela já tem sucesso, mas ainda vai ter mais sucesso, porque ela literalmente é a rainha. Eu acho que ela vai ser a nova rainha do solo do século XXI, que ela está. Ela é gigante, incrível, incrível, incrível. Pronto, e então com o concerto ali, o pessoal ficou todo animado e preparado para o concerto que, mais calmo, mas que toda a gente ansiava para aquela noite, que era o concerto dos Arctic Monkeys. Eu confesso que, apesar de ser fã dos Arctic Monkeys, eu estava sem expectativas nenhumas, porque eu já tinha ouvido falar muito mal dos Arctic em concertos, tipo, ao vivo. Eu adoro os Arctic, continuo a ser fã, mas eu tenho amigas minhas que chegaram a ir ao Alive em 2017 ver o concerto dos Arctic Monkeys quando eles lançaram o Tranquility. E disseram que o Alex Turner estava completamente, tipo, a cagar-se para o público, estava sempre centrado no piano, que não falava, que não interagia, que até sentiam que ele estava ligeiramente alcoolizado, não sei o quê. E então, tipo, eu, apesar de gostar dos Arctic e querer muito ir ver o concerto, estava sem expectativas nenhumas. Eu pensei, ok, Maria, acalma-te, não fiques pitastérica, porque se calhar o concerto não vai ser grande coisa. Portanto, não queria expectativas. Então, eu não queria expectativas nenhumas. Mas, malta, por um lado, ainda bem que não criei, mas, malta. Superou as minhas expectativas. E pelo que ouvi do pessoal que estava ao meu lado, havia grupos que estavam a falar e a comentar, tipo, como é que já que deviam ser mesmo fãs dos Arctic a nível de ir a vários concertos deles, e estavam a dizer que este concerto tinha sido os melhores da tour. Estava um espanhol ao meu lado, estava a comentar isso com um amigo e eu ouvi. Pronto, o Alex Turner estava. Ele não é um bicho de palco, não é super comunicativo, não, de todo, mas ele comunicou bastante para aquilo que é o normal do Alex Turner. O Alex Turner geralmente só diz hello, good night. É só isto que ele costuma dizer. E ele ali não, ele tipo disse, falou bué de Lisboa, tipo, começou a entrar na República a dizer que nós éramos incríveis. Ok, que são coisas super basic, mas tipo, para o Alex Turner dizer, imagina, é como aquela pessoa que te habituou a dizer. É como, por exemplo, vocês têm um conhecido que sempre que vocês cruzam-se com ele na rua, ele só diz, olá, tudo bem? Tudo, e contigo, e vão-se embora. E é como, sei lá, uma vez na vida esse conhecido passa por ti e diz, olá Maria, então como estás? Curto bem o teu trabalho? Então, quanta coisas? Ah, boa, parabéns, tchau. O que acontece? Tu nunca te vais esquecer do dia em que esse teu conhecido disse-te mais que duas palavras, né? E é a mesma coisa com o Alex Turner. Ele costuma ser uma pessoa mesmo de muito poucas palavras em palco, e ele até disse mais do que duas palavras. Conseguiu interagir minimamente com o público, e já nem falando da interação, falando mesmo do alinhamento. Ao contrário dos Red Hot, que podiam ter melhorado no alinhamento, os Arctic foram incríveis no alinhamento. Conseguiram tocar desde o AM, que toda a gente conhecia, ao Dakar, ao Unbug. Por exemplo, o pessoal ficou todo histérico e eu também, e tipo, óbvio que ficámos histéricos, porque ele tocou a Cornerstone, que é do Unbug, que não costuma tocar assim muito. Depois também tocou a Nisox, também, que não costuma tocar muito do AM. Portanto, olha, adorei o alinhamento. E depois ele estava com gente, depois estava cheio de pinta, e eu confesso, malta, a minha eterna crush da adolescência era o Robert Pattinson e o Alex Turner. Ok, podes dizer, oh my god, és mesmo basic, não sei, malta, não é ser basic. Eu sinto bem que agora o Alex Turner é que está a ter, não sei se foi o TikTok, se agora está a voltar à moda de 2014 e do Tumblr, que agora o Alex Turner voltou a ser um sex symbol, mas tipo, o Alex Turner, quando eu tinha a panca por ele, ele não era assim tão mainstream a nível de ser sex symbol. Tipo, ok, que ele no AM foi muito sexualizado, pronto, mas tipo, era aí está, tipo, é pessoal da minha idade que sempre, pronto, teve aquela cena de crush por ele, pessoal mais do indie, que depois na altura também vieram os Arctic Monkeys e foi tudo para Harry Styles. Mas eu agora sinto que, pronto, que eu até pus no TikTok um vídeo do Alex Turner a cantar uma montagem que há virar no TikTok com a Taylor Swift a dizer não sei o quê. Há uma montagem no TikTok que eu até fiz e até tive bastantes likes, e apercebi-me que realmente o Alex Turner está tipo a ser uma crush para muitas miúdas de 13 anos, atenção, eu digo, bom gosto, miúdas, e é bom sinal, mas estou a dizer que, vou explicar, eu não tenho crush do Alex Turner tipo só agora, tipo, oh my god, agora quero ser mais uma basic, tenho crush nele, não, eu já tenho esta crush há muitos anos, e amigas minhas que estejam a ouvir isto sabem bem que quando andava no 7º ano que eu até tinha uma capa, a minha capa do telemóvel era transparente e eu tinha impresso do Pinterest um desenho que era o Alexander a tocar guitarra e pronto, isto ninguém quer saber. Mas para dizer que há uma cena no TikTok que é um voice da Taylor Swift a dizer que eu não acreditava em Deus, eu era ateia até ter visto Cristo ou Deus na minha sala de estar. E depois a montagem é um artista ou o que seja a passar a seguir esta frase de Taylor. E então tipo, eu fiz esta isto pode ser um bocado confuso, mas se querem ver podem ver no meu TikTok, que eu até tive bastante visualização com isto. E eu fiz esta montagem com o Nojo Live, isto é, com o Nojo Live, isto é, a Alexander a cantar o Nojo Live. E houve uma miúda a responder-me e boa gente estava a dar likes, porque eu não conhecia lado nenhum. A maior parte das miúdas como estavam a dar eram miúdas com menos de 15 anos. E eu fiquei, ok girl, vocês têm bom gosto. Mas eu não estou a ser só uma pita, tipo, eu já gosto do Alexander há muito tempo. Pronto, só queria dar aqui esta linha, estou mesmo sem dicção, não consigo expressar-me. Pronto, só queria dar este remate final, isto que eu queria dizer, sobre a minha panca pelo Alex Turner. Portanto, duas coisas que eu consegui fazer neste Noja Live era ver, eu queria na minha vida ver o John Frusciante ao vivo, já vi o Alex Turner ao vivo. Portanto, estou bem, estou feliz. E consegui ver também num sítio bom, que não tive que ver no Jack Rush, consegui ver mesmo assim à frente dos meus olhos, o que foi incrível. Pronto, nesse dia, a seguir ao Jartic, veio o Lil Nas X, que nada tem a ver. Nós viemos do luxo, que foi Lizzo, Arctic Monkeys, para depois Lil Nas X. O Lil Nas X, porque é que eu não estou a dizer que não é luxo? Porque o Lil Nas X baseou-se em chegar meia hora atrasado, o que foi super mau. Para além de chegar meia hora atrasado, nem sequer devia ter roupa com qualidade, porque mal chega ao palco, as calças dele rompem-se na zona ali íntima, fica ali com os boxers já mostra. E depois, senti que não tinha cuidado nenhum ao concerto, ok que tinha, ele apostou muito, como qualquer cela pop ou deep pop, mas pronto, apostou muito na parte do palco, muitos objetos no palco, muitos bailarinos e não sei o quê, muitas danças, muitas coreografias, mas senti que ele teve muito mais focado na parte das coreografias do que provavelmente nele enquanto artista. Porquê? Porque ele metia sempre um DJ a passar música entre canções e depois, quando cantava, houve muitas músicas que ele fez playback e eu pensei, se é para playback, vou ao Sons Portugal e ouço o grande, o Sérgio Rossi e estou contente, estão a perceber? Portanto, é um bocado, eu também não estava ali pelo Lil Nas X, mas ok, aproveitei e fui ver, e eu, tanto é que no Jartic, por acaso o concerto do Jartic foi um bocado desconfortável, porque estava tanta gente ao meu lado, e tudo ali comprimido em certinhas em lata, que eu nem sentia aos pés, então tipo, mal saí do Jartic, fui ali para a lateral, ali perto dos monitores, para conseguir dançar um bocadinho e beber água, e foi tranquilo. Só uma parte sobre o concerto do Jartic, que eu estava a dizer, ao meu lado estavam um grupo de espanhóis, que até achei fofo, porque estavam tipo, eram tipo dois irmãos, notava-se claramente que eram irmãos, que eram muito parecidos, e depois estava um pai, e era bem fofo porque os filhos estavam sempre a falar ao pai, tipo, estavam a contar ao pai tipo, a história das canções, tipo, quem era quem, porque o pai, pronto, de certeza que era aquele pai festivaleiro que tipo, ia ali à descoberta, e eu achei super curioso isso. Pronto, e eles, pelos vistos, esses espanhóis, eram os filhos, portanto, os irmãos, o que seja, eles iam ser mesmo fãs do Jartic, porque pela conversa deles, eles já tinham ido vê-los, tipo, tanto em Espanha, como estavam agora a ver em Portugal, e também iam ver não sei onde, não sei se era em França, eles iam ainda ver mais. E eles depois, no final, estavam, mal do concerto acaba, eles estavam a dizer, oh my God, foi muito bueno, blá blá blá, e começaram a dizer que tinha sido melhor do que aquilo do último concerto que eles tinham assistido. E depois também, enquanto eu estava a sair do Jartic para ir beber água, ir à casa de banho, para depois ir para o concerto do Lil Nas X, estava um casal de portugueses à minha frente, a dizer que tinham ido ver o Jartic ao Calorama e que ele fez uma melhor performance do que no Calorama. Acho que no Calorama ele também mal falou e que aqui falou bastante. Portanto, houve mesmo um upgrade. Não sei. Foi ali o Jars do Passeio Marítimo de Algés e, claro, o Alexander sabia que eu ia, então, tipo, ele desmorou-se. Pronto, agora, mudando de assunto, continuando com o Lil Nas X. O Lil Nas X, eu não gostei do concerto, senti que estava ali... Foi um concerto bom para sentir que estava numa discoteca, porque o pessoal esteve assim todo a dançar e não sei o quê, mas não é provavelmente... Ok que nos concertos podemos dançar, faz parte, mas não é propriamente estarmos ali exaustivamente a dançar, porque é sinal que o concerto não está assim tão bom quanto estamos mais preocupados com a música que está a passar do DJ. Pronto, então eu não gostei assim muito do Lil Nas X. Pronto, e foi este o segundo dia de Noja Live. Agora, terceiro dia de Noja Live e último, com muita pena minha. Acordei, ai, by the way, não vos contei, mas a minha rotina ao acordar, a minha rotina e do meu pessoal era muito engraçada, era mesmo vida de luz, que era, nós acordámos tipo às 11 horas, meio-dia, íamos à piscina, estávamos a mergulho na piscina de parque de campismo, depois voltávamos e almoçávamos e pronto. E foi bem engraçado, porque nós no último dia estávamos fartos, tipo, imaginem, a comer no campismo, tipo, não nos apetecia, não sei o quê, então mandámos vir o barito, então foi bem, fomos bem reis, porque estávamos, tipo, no jardim, tipo, da piscina, onde supostamente não podíamos, tipo, comer, porque... Ou comias tipo cenas tipo snacks, ou então não era suposto estarmos a trazer comida de fora. E então tipo nós infringimos a lei, e então tipo mandamos vir o Uber Eats, fomos buscar o Uber Eats à porta do campismo e depois tipo conseguimos controlar ali uma leisita do campismo e por atrás de uma grade conseguimos trazer a comida e então estávamos a comer no jardim do parque de campismo. No jardim da piscina do parque de campismo, foi muito engraçado. Pronto, então tipo, depois disto fomos tomar banho, não sei o quê. E fomos então para o recinto. No último dia decidimos chegar mesmo cedo, porque no último dia da live, como é o último dia, a nível de brindes, eu sei que pode ser muito supérfluo, mas a nível de brindes, o pessoal está todo esperado para dar brindes porque não querem que os brindes durem para o próximo ano. Então, tipo, imaginem, vocês chegam lá e recebem sempre uma fita para pôr o telefone, mas no último dia dão-te sempre imensas fitas. Estava lá um rapaz, tipo, a suplicar para eu tirar mais que duas fitas, porque queria mesmo despedir as fitas. Então, tipo, eu até trouxe fitas para os meus avós, para os meus pais e isso tudo, e eles cá agradeceram. Pronto, vemos então, eu tive mais nas filas. Também, quem abriu o palco principal era a Carolina dos Anjos e a Bárbara Tinoco. Não é que eu não gosto delas, mas não é muito o meu estilo, tipo, não fazia questão de estar também na front. Entretanto, houve uma coisa muito funny, que foi, como eu esqueci do recinto, estava a caminhar até que apareceu uma rapariga com uma câmara e não sei o quê, então ela disse que era da revista Meg e que estava a entrevistar pessoas sobre aquilo que as deixava mais desconfortável num festival e não sei o quê. E então eu, Maria Miguel, fui entrevistada pela Meg e senti-me influencer nesse dia por uns minutos. Neste caso não fui só por uns minutos, mas já vos expliquei o que aconteceu a seguir para me sentir ainda mais influencer. Mas basicamente, pronto, elas gravaram, não sei o quê, depois pediram-me o meu Insta e identificaram-me. Então, tipo, eu estou no Instagram e no TikTok da Meg a ser entrevistada e vou agora colocar um bocadinho do... Vou colocar aqui em áudio a entrevista que eu dei, que basicamente é sobre o meu feedback sobre aquilo que eu não gosto nos festivais.
Estamos no último dia de Nós Alive, mas a temporada de festivais não acaba aqui. A pensar nisso, vamos perguntar à malta o que é que mais odeiam que alguém faça num festival. O que é que odeia que façam num festival?
Detesto que estejam tipo, aos encontrões e principalmente haja aquele momento que é um bocado tenso de palpar, que já aconteceu. Eu sou aquela pessoa que gosta de estar sempre na fronte e às vezes as pessoas para querer a fronte sem querer tocam e é um bocado chato.
Como perceberam, eu cá não gosto de ser apalpada. Pronto, eu já tinha comentado isto aqui no podcast, pronto, que uma coisa às vezes desconfortável dos festivais é quando há... Principalmente eu falei disto, quem quiser agora ir a voltar ao episódio de agosto, quando eu fui ao Paris Score no concerto dos Idols e não sei o quê. Que, by the way, os Idols também tiveram no dia dos Arctic Monkeys, também foi um concerto incrível, só que eu não estava assim muito... Como já tinha visto Idols em 2019 no Alive e também tinha visto no Paris Score e consegui ser delícia e não sei o quê, e não estava ali tanto para estar... Ainda por cima era à tarde e eu sinto que Idols não é um bom concerto para ver à tarde. Mas acho que eles conseguiram contagiar o pessoal e isso é importante. Mas, tipo, não estava muito no mood para ver Idols, tipo, antes da Arctic. Então, tipo, eu estava tipo, só mais longe a assistir, não estava bem na fronte. Mas para dizer que, quando eu falei daqui no podcast sobre o concerto do Paredes de Cor, eu falei mesmo da cena do que é sentir-te ali esmagada e apalpada e essas coisas. Então, tipo, isso é a coisa mais negativa num festival, mas também faz parte. Então, tipo, como eu não tinha assim nada mais negativo senão isso para dizer, então disse essa cena, mas pronto. Pronto, então nesse dia, no último dia, eu fui entrevistada então para esta revista e tipo, parece que foi tipo o universo que me quis dar estes momentos de fama. Porquê? Porque passado um bocado, estava um rapaz também no recinto, que era também de um sponsor, que era a Sounds Good, e esse rapaz estava tipo a fazer tipo sorteios e dar brindes e não sei o quê. E nesse sorteio, a mim, tipo, era tipo um... Pronto, era espécie de um concurso e eu então ganhei vouchers para visitar a zona, para estar na zona VIP da Sounds Good, que é a zona VIP do Alive. Pronto, é uma coisa chata do Alive, que eu acho isso um bocado chunga, que há um bocado de... Há ali um bocado de uma hierarquização fuleira, que é tipo o pessoal que é mais conhecido, e que eu nem considero serem figuras públicas assim tão importantes, mas o pessoal mais conhecido da televisão e do Instagram está tipo nos púlpitos, que neste caso é aquelas barraquinhas dos sponsors, ok? E onde tem bebidas à pala e não sei o quê, e depois o pessoal, a plebe, que não é plebe nenhuma, que na verdade somos nós que financiamos o live e que pagamos bilhete, porque essa malta não paga, estamos ali no recinto. Pronto, então eu tive o privilégio de receber dois bilhetes para estar então na barraquinha dos sponsors da Sounds Good. A Sounds Good, para quem não sabe, é tipo, eu não sabia também, mas é uma marca de agenciamento de músicos, pronto. Até há um músico que eu por acaso não sou muito fã, mas o Waze está lá agenciado e estava lá. Pronto, isto para dizer o quê? Que então nesta, eu recebi, e obviamente que apesar de não ser fã deste conceito de haver uma hierarquização, eu estava super curiosa porque quero perceber, quero sentir pelo menos uma vez na vida o que é sentir minimamente importante e famosa. E então, tipo, cheguei lá, malta, tipo, tínhamos bebidas à pala, tipo, não eram bebidas limitadas, mas tinha, não era bar aberto, mas tínhamos direito a duas bebidas brancas e tipo, e também dois finos, se quiséssemos. E depois também tínhamos direito a gelado. Gelado, ou então iogurte natural com coisas de açaí, ou então panquecas. Pronto, nós chegamos lá, temos naquela varandita e não sei o quê, enquanto estava a dar o concerto do Machine Gun Kelly. Confesso que gostei, eu não estava, eu até escolhi a hora do concerto do Machine Gun Kelly para ter a experiência de estar lá em cima enquanto estava a decorrer um concerto, que eu podia ir a qualquer hora. Simplesmente a única entrave que me puseram é, tu se entrares, Só podes entrar uma vez, não podes voltar a entrar. Isto é, tipo, tu entras, sais, depois não podes voltar a entrar mais. Pronto, então, tipo, eu queria aproveitar a zona VIP numa hora que tivesse um concerto. E como eu não sou, assim, tão fã de Machine Gun Kelly, aí eu, tipo, a ver, tipo, com a Márcia, dei o segundo bilhete à Márcia, porque eu tinha que convidar alguém, não sei o quê. Fomos as duas, estamos a ver o concerto de Machine Gun Kelly, obviamente que armamos em ricas e fúteis e tiramos fotografias, e foi bem engraçado porque também tivemos a julgar um bocado o que estava a acontecer à nossa volta, porque é ridículo o facto de... Imaginem, nós estávamos mesmo ao lado da zona de Tezenis e ao lado da RTP, ali eu, tipo, estava mesmo para ver, mas especialmente a Tezenis, havia bué influencers lá e não sei o quê. E tipo, eu olho para aquilo e eu assim, oh my god, tipo, isto é realmente é mesmo superficial, mas também ao mesmo tempo é muito banal. Tipo, elas são exatamente como nós, não é que eu alguma vez tivesse pensado que elas seriam diferentes de nós, mas sei lá, comportam-se literalmente igual. Estava uma a tirar stories, outra a rir-se, outra tipo a rir-se feita histérica e a beber, tipo, outra a arranjar o cabelo, tipo, super coisas super normais. E depois é bem engraçado porque eu estava ali naquele púlpito, né? E olhava para baixo e depois via miúdas, especialmente miúdas tipo aí de 13 anos, à porta da barraca da Tezenis, à espera que a Maggie Corceiro descesse as escadas para tirarem fotografias. E eu fiquei tipo, ok, é esta a figura ridícula que algumas pessoas, e que se calhar eu também já fiz na minha vida, que estar ali a sujeitar-me a um pseudo-famoso que vai tirar uma fotografia. Então, yeah. Mas mesmo assim, deu para ver, conheci famosos que eu até gosto. Olha, vi o Rupert Nunes, não estive com ele propriamente para tirar fotografias, mas vi, mas, e pedi, tinha a oportunidade de tirar fotografias, só que eu não me sinto confortável com isso, também não sou, nunca fui muito esse tipo de pessoa, mas já podia ter feito isso. E pronto, e depois tivemos a ver o concerto, entretanto fomos beber e depois tivemos direito então à comida. A Márcia pediu panquecas e eu pedi um iogurte natural com um caramelo salgado. Claro que eu tinha que meter merdas, que tinha tudo. Eu sou uma tuga, sou a típica tuga, tipo, eles disseram assim, ah, tens iogurte natural, depois tens tipo isto, podes pôr tudo se quiseres. E eu disse, ah, ponha tudo o que eu tenho direito. Eu tive aquela atitude de pobre, estão a ver? Eu e a Márcia notávamos claramente, apesar de parecermos também todas influencers, porque tipo, a Márcia estava com glitter na cara, eu estava também com uma camisola tipo toda de festival, também com um look de festival, não sei o que, o cabelo todo arranjado com trancinhas, toda festivaleira. Claramente que depois, quando nós pedimos a comida, eles percebiam claramente que nós não éramos VIP, porque um VIP se calhar é mais esquisito na comida que escolhe. Nós não, nós foi logo tipo, ponha tudo o que temos direito. Mas olha, ficámos bastante cheias, e isto como foi no final foi no final da tarde, foi ali na hora de sunset, ainda nos habilitamos a beber à pala e a ouvir, e entanto o concerto do Machine Gun Kelly acabou e estamos a assistir a um sunset que estava a ver lá só na zona VIP, onde estava lá um DJ privado e não sei o quê. Senti-me assim influencer, gravei uns stories, gravei também, obviamente, com TikTok. Eu agora armo que sou uma TikToker. E no final, estávamos às cheinhas, prontas para ver Queens of Stone Age. O que é certo é que nós atrasamos... Não é que tenhamos atrasado, mas que metemos muito tempo na zona VIP. O concerto... Eu tinha-me esquecido que o concerto dos Queens of Stone Age era super cedo. Isto era às 9:15 da noite. Era demasiado cedo. E eu fiquei tipo, ok, eu não me acredito, já não vou conseguir ir para a fronte, porque a minha ideia era tipo ir para a zona VIP, e eu achava que o concerto dos Queens seria tipo às 10 da noite, que é o mais normal para um concerto de rock, e depois tipo ir ter com o Fábio tipo por volta das 9 para conseguir alugar na fronte. Resultado, como o concerto era às 9:15, não havia já maneira de eu conseguir ir para a beira do meu pessoal na fronte, então tive a ver mais afastado. O que tive pena porque o concerto foi incrível e eu sinto que se estivesse na front conseguia ter tido uma melhor experiência, mas mesmo assim a energia dos Queen of Stone Age é tão intensa e tão mágica que mesmo eu estando na lateral e acabando por ver o concerto assim meio, conseguia ver o vocalista, mas também conseguia ver, até conseguia ter uma visão mais ampla para o ecrã. Foi muito bonito o concerto, porque houve o concerto foi dividido em várias partes. Começou de forma super enérgica,
música. E depois houve uma parte, mesmo também no início do concerto, muito fofa, que foi, há um conceito que a Nós este ano criou, que é os festivaleiros 5G, que basicamente são pessoas que, devido a algum problema de saúde, não conseguiam se deslocar ao recinto, podiam se inscrever, não sei como, e tinham a oportunidade de assistir ao concerto e ter meio que um tratamento VIP a partir de casa, através da realidade aumentada e realidade virtual. Bem, havia uma repórter, que neste caso até... Vocês podem ver isto no Instagram da Nós, que está muito giro, que é a repórter Marta, que estava em contacto com um senhor que estava em casa. Ele era um senhor que não conseguia, que gostava muito, que era fã dos Queens of Stone Age, e que estava de cadeira de rodas e que não podia mesmo ir ao festival, mas que gostava muito da banda. E então, através da realidade aumentada, ele com os óculos de realidade aumentada conseguia ver o que estava a passar no festival em 360 e em direto. E tinha um tratamento personalizado, isto é, tinha então uma terapeuta, repórter, o que seja, que era a Marta, que andava com uma câmara nas costas, ok? E essa câmara era própria, que tinha uma ligação ali àqueles óculos, e então, como a banda favorita dele era os Queens of Stone Age, eles falaram, a produção da Nós, portanto, a produção do festival falou com o Joss e com os Queens of Stone Age, mas nomeadamente com o vocalista, que é o lead, portanto, é aquele que dá a cara pela banda, e então foi muito fofo, porque ele, no concerto, o Joss daí um bocado, tipo, canta, não sei qual era a música que ele tinha cantado, e diz, malta, digam olá ao José, que é assim que ele dizia. E nós dissemos olá ao José, e no início não estávamos a perceber muito bem, porque estávamos a dizer olá ao José, e estávamos, na verdade, a dizer olá, e ele estava a indicar, tipo, enquanto ele dizia, digam olá ao José, e ele não pôde vir, quando ele disse, ele não pôde vir por circunstâncias de saúde, e eu aí percebi, ok, isto deve ser aqui alguma coisa diferente. E então nós reparamos que ele, enquanto dizia olá José, estava a apontar para uma rapariga. E depois, pá, depois, no final do concerto, até comentei com o pessoal que está ao meu lado, e eles disseram que era uma cena, uma novidade que a Nós tinha, que era com a realidade aumentada, para aquelas pessoas que não podiam sair de casa para ver o festival e não sei o quê. E então foi muito fofo esse momento do concerto, e agora vendo também o Reels, que está disponível no Instagram da Nós, ainda mais bonito para percebermos a situação. Depois, para além disso... O concerto foi icónico porque o Joss é aquele típico rockstar que não quer saber de leis, não quer saber de nada, está ali a cagar-se para tudo. E então o que aconteceu? Houve uma altura em que eu tive pena, o concerto foi relativamente curto, é por isso que eu tive pena, eu gostava que o concerto tivesse sido mais tempo. E quando eu disse há bocadinho no início do podcast que para mim os Queens of Stone Age foram as cabeças de cartaz do sábado, mas para a maior parte das pessoas foi Sam Smith, foi porque também a própria organização do festival encarou os Queens of Stone Age como quase que banda secundária e não cabeça de cartaz. Porquê? Porque eles, para além de terem começado a atuar muito cedo para uma banda de rock, também tiveram muito tempo de antena, foi tipo no máximo 2 horas, se não me engano. E eu senti que o concerto passou a correr. E o próprio Joss comentou mesmo, tipo, a produção aqui do festival está a dizer que eu só posso cantar mais uma música, mas estou-me a cagar, fuck you, vamos cantar mais 2 músicas, Lisbon. E foi super rock and roll. Foi incrível, o público estava em êxtase. Claro que houve bem maus espíritos, como em qualquer concerto de rock, e nomeadamente qualquer concerto de Queens of Stone Age. Fiquei fã também do concerto, portanto, amei. E amei toda a energia, já gostava dos Queens of Stone Age, mas ainda fiquei mais fã com a energia que é no palco. Ele sim incorpora mesmo aquela estrela de rock, estão a ver? E para além disso, ele está super, super gato, o vocalista. Porque ele, eu nunca pensei que ele ficasse tão bonito, porque imaginem, isto pode parecer uma coisa muito superficial, mas eu nunca achei o vocalista dos Queens of Stone Age muito giro, mas ele agora com os seus quase 60 anos, ele teve a participar durante 2 anos, eles tiveram assim sem muito mediatismo durante 2 anos, na altura da pandemia, e ele agora voltou com um look completamente diferente, cabelo grande, barba grande, todo assim... Tipo, aquele cabelo lambido para trás, todo wet, que dá aquele ar, tipo, sexo, drogas e rock and roll, estão a ver? E ele veio dizer que teve muito mal, chegou a ter um cancro nestes últimos anos que passaram, que ele teve afastado. E eu fico, ok, pode parecer um bocado mórbido, mas a ele, nele, neste caso, a doença até meio que lhe fez bem, porque ele veio com muito melhor aspecto, talvez agora é que esteja a cuidar da sua saúde, em condições. Mas pronto, gostei muito do concerto, e pronto. E a seguir veio então o Sam Smith. O Sam Smith, o pessoal notou-se claramente que o público mudou, o tipo de pessoas mudou muito, e pronto, e o concerto começou. O concerto do Sam Smith, por acaso, foi assim um bocado um fenómeno, porque tinha mesmo muita gente, e eu nunca pensei conhecer tantas músicas do Sam como conhecia, porque pá, eu sabia que ele tinha músicas conhecidas, mas havia músicas que eu não sabia que eram dele e que eram dele. E é engraçado que aquele concerto foi completamente imprevisível. Ele começou de uma forma super angelical, calma, e acabou de uma forma super pornográfica e dominatrix, o que eu realmente confesso que não gostei muito. Senti que ele exagerou, na minha opinião, porque eu também sou uma pessoa que não... É por isso que eu também não sou tanto do pop, porque ele incorporou ali muito bem uma popstar que apoia muito o concerto nos bailarinos, na performance e nos objetos que tem em palco, e senti que ele, abusou em demasia disso, e eu não sou muito propriamente uma pessoa fã deste tipo de espetáculos, então confesso que não gostei assim muito da performance do Sam Smith. Acho que ele tem um vozeirão, ele canta super bem, mas acho que exagerou na maneira como quis. Eu percebo que é a imagem de marca dele, as causas dele, mas sinto que exagerou e trouxe um bocado monótono. Pronto, e basicamente foi assim que acabou o nosso live para mim, a nível de concertos, foi com o Sam Smith. Confesso que preferia ter mil vezes ouvido mais uma hora dos Queens of Stone Age e menos uma hora do Sam Smith, mas percebo que ele é que tinha sido colonizado para a cabeça de cartaz e não os Queen. Mas pronto, foi memorável. E o Alive, fazendo assim este balanço, gostei imenso. Espero para o ano voltar lá, mas eu sei que tenho consciência que se calhar o cartaz não vai ser tão bom como o deste ano, porque o deste ano foi realmente fantástico. E geralmente, quando nós temos um cartaz muito bom num determinado ano, no ano a seguir, às vezes não é igual, nunca conseguem ter o mesmo calibre, né? Porque também é muito difícil conseguirmos estar anos seguidos com um cartaz também tão equilibrado, tão bom como foi, por exemplo, esta edição do Alive. Pronto, espero para lá estar lá. Se o cartaz não for assim promissor, não vou, porque imagina, é o que eu estava a dizer no início do episódio. Eu gosto muito do Alive, é um festival que eu guardo muito no meu coração, porque foi o primeiro festival em que eu fui, mas é um festival que, imaginem, eu só vou se realmente sentir que o cartaz vale a pena, porque para além de ser um festival caro, é um festival também que eu sinto que não é aquele festival tipo para escolha, que por muito que o cartaz não esteja assim muito fixe, vale a pena só pelo ambiente do festival e por estarmos a acampar e no meio da natureza. Aqui, como é um festival mais citadino, compensa irmos se realmente tivermos um objetivo, neste caso ver uma determinada banda, porque ir só ali, existir, ver stands, estar abrindo e não sei o que, acho que, mas na minha opinião, não é um festival que eu vá fazer isso, só vou mesmo se realmente o cabeça de cartaz compensar. O cabeça de cartaz, não é preciso ser o cabeça de cartaz, porque, por exemplo, havia artistas secundários que eu também queria muito ter visto, só que como estavam em palcos secundários, o problema dos festivais é este, eu tinha que abdicar, mas, por exemplo, até Sultan e o Jacob Collier, que são músicos que eu adoro, e tiveram no Alive, eu não consegui ver, só consegui ver o final do concerto da Sultana, porque quando acabou o Queens of Stone Age, ainda estava lá teste, e ainda tentei ir ao palco Heineken, só que, entretanto, muita gente, o palco também era pequeno para a teste. Eu, por acaso, sinto que eu acho que se fosse a organização do Alive, eu tinha colocado, sei lá, em vez de Sam Smith, nesse dia tinha colocado, não, nem era Sam Smith, em vez de Lil Nas X a seguir Arctic Monkeys na sexta-feira, teria colocado Tesh Sultana a seguir Arctic Monkeys, assim contava-se com o mesmo registro, e a Tesh Sultana ocupava na boa um espetáculo, tipo um recinto do palco principal. Não sei porque é que ainda continuaram a colocar a Tesh Sultana no palco Heineken, mas tudo bem. Resultado, eu não consegui ver o concerto da Tesh como deveria de ser, e nem consegui ver o do Jacob, porque era no dia dos Red Hot e também era impossível eu conseguir mudar de palco, mas de resto gostei mesmo muito do nosso live deste ano. Já sabem, tipo, se foram e também queiram dar feedback, mandem mensagem. E pronto, malta, e agora estamos a chegar ao fim. Até para a semana tem mais um episódio, que já não vai ser sobre o nosso live. Também, um em parênteses, quero-vos agradecer o facto de terem dado bom feedback sobre os últimos episódios, tanto do Sérgio como do João, que foram assim episódios de entrevistas, que já não fazia assim há algum tempo, e fico feliz que tenham gostado. E é isso, malta, pronto, vou-me despedir agora com uma espécie de mix, vou ser tipo o DJ de Lil Nas X, vou colocar um pouco de tudo a nível das bandas que eu falei, portanto vou colocar um bocadinho de Queens of Stone Age, um bocadinho de Red Hot, um bocadinho de Arctic Monkeys, é uma pitada de cada coisa, vão ver, um bocadinho de Lizzo e um bocadinho de Drive Europe, e sinto que Drive Europe até vai ser agora o que vai começar. Vou começar agora este mix de DJ wannabe Lil Nas X com o Drive Europe, porque foi sem dúvida uma banda que eu não conheci e que me surpreendeu pela positiva também, e então vou colocar aqui, vou começar agora com a música Kiss do Drive Europe e depois vou passar mais músicas de outras bandas que vocês de certeza que depois vão reconhecer, e também se não reconhecerem, Shazam, que funciona sempre. E é isso, malta, beijinhos e até para a semana.
don't even gotta try.
Now you know.
I like shot a nigga better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you lie.
It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the
pool. I'm a puppet on a string. Tracy Island, time traveling diamond. Could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I want.
Of Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew